temos quórum e todos os grupos parlamentares estão devidamente representados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Peço aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. E passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Passo a ler a entrada do Projeto de Lei 592 da Iniciativa Liberal, que deixa à primeira Comissão em conexão com a 13ª, e do Projeto de Resolução 500 do Bloco de Esquerda, que deixa à 9ª Comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ordem do dia. O primeiro ponto consiste na apreciação da proposta de lei número 44/15 do Governo, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e mais duas iniciativas que com ela são arrastadas. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caro público, comunicação social, dois grandes fenómenos têm marcado a violência no desporto. O primeiro fenómeno, desde 2018, os incidentes mais graves ocorreram fora dos recintos desportivos, com exceção dos incidentes relacionados com a pirotecnia. Um segundo grande fenómeno, que tem marcado a violência no desporto, diz respeito ao crescimento dos incidentes nos jogos das camadas jovens de diversas modalidades. Dois grandes fenómenos que fazem crescer o sentimento de insegurança no acesso e no interior dos recintos desportivos. Decidiu o Governo responder a estes dois grandes fenómenos, apresentando um conjunto de medidas para a prevenção e o combate à violência no desporto. Esta proposta de lei é o produto de um amplo e profundo processo de debate e recolha de contributos por parte das federações desportivas e organizações de cúpula do desporto. Esta proposta de lei apresenta medidas ligadas à realidade do contexto desportivo. São medidas que investem na prevenção e são medidas que investem no combate à violência no desporto. Do lado das medidas que investem na prevenção, destaco o gestor de segurança. Aliás, uma figura que já está na lei, que o Governo pretende com esta proposta de lei desenvolver e ativar, que pode ser assumida por um colaborador, um associado, um dirigente, um familiar de um atleta, um colaborador do clube, em suma, que possa receber a formação adequada e com essa formação adequada estar minimamente habilitado e conseguir assegurar aquilo que é o acolhimento das equipas e dos adeptos visitantes. Saber acolher uma equipa visitante, os seus adeptos, a equipa de arbitragem, saber a comunicação que pode e tem que ser feita através da cabine de som naquilo que é a comunicação com os adeptos que estão dentro do recinto desportivo. Uma segunda medida na área da prevenção, que investe na prevenção, é o reforço dos mecanismos legais da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e das Forças de Segurança. Essencial. O trabalho que a Autoridade tem feito desde a sua criação, desde 2019, tem exposto aquilo que são as fragilidades que ainda se manifestam naquilo que é a insegurança nos recintos desportivos, mas sobretudo a necessidade de termos uma autoridade reforçada com outros mecanismos legais que possam combater a violência no desporto. Uma terceira medida do lado do investimento na prevenção é uma forte campanha de sensibilização que irá iniciar-se até ao final do mês de abril, junto dos familiares e pais que assistem e acompanham os jogos dos filhos das camadas jovens, de diversas modalidades, uma campanha que resulta de uma parceria entre o Instituto Português do Desporto e da Juventude e 5 federações esportivas, a Federação de Futebol, Basquetebol, de Handebol, de Voleibol e de Patinagem. Uma campanha de sensibilização que se irá iniciar, como disse há pouco, até o final do mês de Abril. E consideramos que é essencial para conseguirmos mitigar um segundo grande fenómeno de violência no desporto, que são os incidentes que se vão manifestando nos jogos das camadas jovens. Do lado das medidas de combate à violência no desporto, destacamos dar prioridade às infrações relacionadas com racismo, xenofobia e intolerância, que têm destaque na lei, passando a constituir-se como contraordenação isolada e com coima agravada. Uma outra medida no combate à violência no desporto: penalizar os clubes que não facultem imagens em perfeitas condições através do sistema de videovigilância. Aumento da coima máxima até 200 mil euros deixará de compensar aqueles que não facultam às autoridades as imagens de videovigilância, ou quando as facultam, facultam em mau estado. Uma outra medida de combate à violência no desporto é que os organizadores das competições passam a agir obrigatoriamente contra os clubes nos casos em que os seus adeptos pratiquem a promoção da violência. A obrigatoriedade dos organizadores das competições agirem disciplinarmente sobre os clubes em que os seus adeptos sejam promotores de violência. Uma outra medida de combate à violência no desporto é a medida de interdição de acesso a recintos esportivos, passa a ser aplicada a todos os recintos e modalidades. Hoje, ao abrigo da lei que está em vigor, quando é aplicada uma medida de interdição a um adepto a um recinto desportivo, é só aplicada à modalidade onde foi praticado um incidente de violência. O que vimos propor é que onde ela, a medida de interdição seja aplicada a todas as modalidades e a todos os recintos desportivos. Outra medida, os clubes passam a declarar no protocolo com os grupos organizados de adeptos todos os apoios diretos e indiretos e a identificar os respectivos representantes estatutários. Atualmente, a autoridade tem registados 26 grupos organizados adeptos, sendo que 3 destes, dos 26, têm o seu registro suspenso pelo próprio clube. O que propomos aqui é que todos os apoios, diretos e indiretos, prestados pelos clubes aos seus grupos organizados adeptos, têm que se traduzir num protocolo, e esses apoios têm que estar nesse protocolo, não suscitando a mínima dúvida sobre os apoios diretos e indiretos que os clubes prestam aos grupos organizados de adeptos. Uma outra medida essencial tem a ver com a criminalização do apoio aos grupos organizados de adeptos não registados ou apoiados não declarados nos protocolos com esses grupos organizados de adeptos. Resumindo, propomos, e o Governo propõe através desta proposta de lei, a criminalização do apoio ilegal aos grupos organizados adeptos, uma medida essencial para combater a criminalidade organizada em contexto desportivo. Senhoras e senhores deputados, esta é uma determinação do Governo. O Governo está determinado a investir na prevenção, no combate à violência no desporto. Todos queremos, e é uma missão para a qual estamos todos convocados, que é de criar melhores condições de segurança nos nossos recintos esportivos, para que o desporto e a prática desportiva se desenvolva no ambiente que todos desejamos. Obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a proposta de lei do Governo que visa reforçar os mecanismos de combate à violência no desporto é altamente repressiva, declara o ataque aos adeptos, à liberdade dos mesmos e a todos os que vivem a festa do desporto, particularmente o futebol. Reforça o caminho seguido de se legislar contra o adepto e não para o adepto. Não resolve os problemas registados nos espetáculos desportivos, refugiando-se na premissa da violência, sem sequer entender o fenómeno associado à cultura da bancada. Desporto sem adeptos não é desporto. Veja-se o que se passou durante a pandemia, com estádios sem adeptos, pavilhões sem público e até as modalidades ao ar livre sem pessoas a assistir. Faltava o carisma, a vibração, o empolgamento, o fervor do adepto. Perguntem aos desportistas o que sentiram nessa altura. Esta é uma legislação profundamente alheada da realidade e que toma parte com o todo. Prevê que a lei passe a ser aplicada não só a todos os espetáculos desportivos, mas também a concentrações prévias, simultâneas ou posteriores ao evento. Ou seja, pode-se dar o caso que seja aplicada até em sedes de casa de clubes, onde se assiste ao jogo pela televisão, através da alteração dos GOA, grupo organizado de adeptos, passando estes a ser definidos como conjunto de pessoas que, estando ou não constituídas como associação, atuam de forma concertada, nomeadamente através da utilização de símbolos comuns. Qualquer dia estamos num café, nas casas dos clubes ou até na nossa própria casa e já somos um grupo organizado de adeptos, basta sermos mais de dois. Sabemos que este governo perdeu o respeito pelas pessoas, que não se importa de obrigar os proprietários a arrendar casas ou a serem expropriados à boa maneira do PREC, mas não vale tudo. Aliás, um dos últimos fenómenos de violência, e o mais mediático, foi em 2021, a quando dos festejos do título de campeão do Sporting em Lisboa. Na altura, o governo socialista disse que iria apurar responsabilidades, mas mais uma vez, e à boa maneira socialista, a culpa morreu solteira. Dois anos depois, nada de culpados. Ninguém assumiu as responsabilidades, mas estas tiveram dois rostos. Eduardo Cabrita, na altura Ministro da Administração Interna, e Fernando Medina, na altura Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e atual Ministro das Finanças. Dizer, e cito, fenómenos de violência desportiva, muitos deles ocorridos fora dos recintos desportivos, é muito vago. Importa perceber os porquês, particularmente o que motiva e como pode ser combatido. Por mau comportamento de alguns adeptos, não podem pagar todos. Augusto Santos Silva disse um dia aqui nesta casa: não há atribuições coletivas de culpa. Não deixa de ser curioso que o que esta proposta de lei faz é atribuição de culpa coletiva a todos os adeptos. O Chega defende o princípio da autorresponsabilidade. Os adeptos devem ser livres nas suas escolhas, mas terem consciência da consequência dos seus atos. Jamais deixaremos de repudiar os casos de violência nos recintos esportivos e fora deles. Devem e têm de ser combatidos. Por isso, entre outras medidas, propomos o agravamento das penas para o dobro, para quem põe em perigo a integridade física de elementos das forças de segurança, árbitros, assistentes de recintos esportivos ou qualquer outro responsável pela segurança no seu exercício de funções. Da mesma forma, repudiamos todos e quaisquer comportamentos racistas, mas também todas e quaisquer provocações de intervenientes no espetáculo para com o público que assiste nas bancadas. Muitas vezes, são os próprios dirigentes esportivos que têm comportamentos nocivos que alastram as bancadas e também esses devem ter coimas pesadas e não as que têm atualmente, que soam o ridículo. Não nos podemos esquecer que alguns clubes que jogam em casa dizem para os adeptos do clube forasteiro não levarem camisolas ao cascóis para não haver problemas. É isto que este governo deveria combater. Não podemos bater no peito e falar em liberdade e pactuar com isto, ocultando o que muitas vezes se passa. A isto é que se chama intolerância e essa é que terá que ser combatida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os adeptos são fundamentais nos eventos. Vivem com paixão, apoiam e dão colorido aos estádios e pavilhões. É fundamental alterar mentalidades, nomeadamente no que concerne a eles, mas é igualmente fundamental que estes entendam que, se querem ter direitos, têm também de cumprir com os seus deveres. O desporto é parte essencial da cultura nacional, nomeadamente o futebol, o enorme veículo de promoção do país. Quem não ficou emocionado ao ver a alegria e as lágrimas das jogadoras da seleção de futebol feminino que ontem mesmo conseguiram pela primeira vez um apuramento para o Campeonato do Mundo? Desporto é isto: alegria, paixão, emoção. Esta proposta de lei do Governo fica muito longe disso. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Do que se trata aqui hoje são de duas visões, dois caminhos para abordar o problema da violência no desporto. Duas lógicas que aqui se opõem e que se refletem na proposta do Governo e o projeto que aqui trazemos. Um primeiro caminho assente numa ideia estreita dos problemas como a violência e a criminalidade associada ao desporto e muito curta, poder-se-ia dizer, do caminho mais fácil no que toca às medidas para combater. E aqui cumpre recordar desde logo que a violência no desporto não é um fenómeno isolado. Os campos de futebol, os pavilhões,